Vamos conversar agora com a Luciana Esther Tenani sobre o livro Registros da Heterogeneidade da Escrita, que está saindo nessa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a Editora da Unesp, com o selo da Cultura Acadêmica. Tudo bem, Luciane?
Tudo bem, e você? Tudo
Tudo
bom?
ótimo. Luciane, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte a origem desse projeto, como que ele se insere um pouco na tua história acadêmica, como que ele aparece?
Esse livro, ele de alguma maneira traz um encontro de dois projetos, de dois grupos de pesquisa do qual participo. Um grupo nacional que estuda apenas vogais. Ah, então, a primeira curiosidade pode ser para os ouvintes existir um conjunto de professores de norte a sul do Brasil interessado em explicar, entender as vogais que nós falamos, né? E aí a gente pode depois detalhar por que que isso é tão interessante e desperta curiosidade de pessoas de outros países, inclusive. Então, essa é a questão das vogais, por que estudar as vogais? Por um lado. Por outro lado, é a escrita, né? Que é um outro grupo de pesquisa do qual participo. Esse tem sede na Unesp. Eu e um outro colega da Unesp de Marília, professor Lourenço Chacon, lideramos um grupo que estuda a escrita. Então, vi nesse tema a grafia das vogais uma maneira de juntar dois grupos de pesquisa, de pesquisas interessadas em entender como é que nós falamos e como é que nós escrevemos.
Em primeiro lugar, vamos falar das vogais um pouquinho, né? Quer dizer, esse interesse pelas vogais, especificamente até de outros países, da pronúncia, né, das vogais no Brasil, como que ele surge, como que ele ganha força?
Em 2005, um professor da Federal de Belo Horizonte me convidou a fazer parte desse grupo de pesquisa e desde então fomos agregando outros colegas de outras universidades federais particulares, inclusive PUC do Rio Grande do Sul, PUC Minas Gerais, por exemplo, para tentar explicar por que existem coisas como, por exemplo, uma palavra que eu pronuncio moderno, em Belo Horizonte vai pronunciar moderno, moderno e moderno, né? Então a gente tem três possibilidades de pronunciar uma mesma vogal, que é a vogal O, né, que é essa primeira sílaba de moderno. O que é curioso é que a gente não consegue explicar por que que a gente fala de diferentes maneiras e a gente consegue se entender. Em outras línguas, essa variação é de alguma maneira possível de explicar em função de influências de línguas, das relações entre as línguas que existem. No Brasil, o que a gente procura mapear nesse projeto é como é que a gente, para além de explicar, é como é que a gente se distribui no Brasil. Então, um primeiro resultado que a gente já conseguiu encontrar desse grupo é que Minas Gerais é um divisor de águas também para a linguística, né? Então, pessoal aqui do Triângulo Mineiro, que é próximo a Rio Preto, São José do Rio Preto, falamos de uma maneira muito parecida, também como falam os gaúchos. Então, a gente tem uma hipótese que essa região sul de Minas, Triângulo Mineiro, fala um português, uma variedade do português sul-sudeste. Minas conflui diferentes falares e o norte de Minas para cima é um outro falar que vai, em vez de falar moderno, vai falar moderno. Porém, né, o que complica é que não é um divisor, uma linha divisória tão claramente. E o mesmo falante, então, vai pronunciar por vezes duas possibilidades, né? E aí, por exemplo, em Rio Preto, a gente tem palavras que a gente pode dizer de duas formas, e isso tudo bem. Mas não, então, por exemplo, né, para a gente ter uma ideia, a gente pode falar boneca ou boneca, bebida ou bebida, costume ou costume, com o, com i, com e ou com i, mas nunca uma coisa como costume. Então, esse O aberto marca certos falares do Nordeste. Mas também no Nordeste tem o costume. Então, essa aqui é o desafio de explicar por que a gente se mistura de tal maneira que a gente não. Ainda a gente, quem estou falando, esse a gente, né? É quem se preocupa em entender e explicar como que funciona o português, né?
E a explicação passa pela fonética, passa por algum.
Passa pela fonética e passa também por uma questão mais curiosa, interessante, por exemplo, que é o seguinte: eu falo, monto o brinquedo. Né? Isso significa que eu vou juntar as peças do brinquedo. Então eu posso falar, monta o cavalo, monta o cavalinho, que é um brinquedo que vai montar um cavalo. Mas eu com o, montar o, mas eu falo montar o cavalo se eu vou subir no cavalo. Então se é com o, com u, muda o significado. Um outro fato curioso é, por exemplo, português e português. Então português é a língua portuguesa, mas a piada é de português. Então, parece que há outros sentidos que não é comum a todas as palavras, mas algumas parecem que têm essa diferença. Por exemplo, para mim é fogão, é onde a gente faz a comida. Em Belo Horizonte tem uma diferença que é fogão e fogão. Fogão é onde se faz a comida e nunca se fala fogão. E fogão é um fogo grande. Então, veja que esse o e ou u, no caso que eu estou dando exemplo, português ou português, nem todo lugar funciona da mesma maneira, tem sentidos diferentes. Então, é um desafio a mais explicar isso.
Você comentou de Minas como um divisor de águas, né? Simbolicamente. Agora, teria um motivo por ser exatamente a região de Minas que tem essa característica? Existe uma hipótese sobre isso?
A hipótese é buscar aí uma explicação social, porque o projeto ele também quer fazer uma relação entre fala e aspectos históricos sociais do português. Então, há uma hipótese importante para quem estuda a linguagem é que pela linguagem a gente se constitui e se revela. Então, se eu falo vestido ou vestido, eu nunca vou falar vestido, eu nunca vou falar moderno. Então, eu não sou de um certo lugar e eu me constituo de uma certa maneira também, né? Eu sou paulista, eu sou do sul e não vou ser do norte do Brasil. Então, é importante também a gente levar em conta que há aspectos históricos, né, e sociais. E Minas, Brasília, tem essa característica de levar, né, não só as águas, mas levar e trazer muita gente, né? Então, pela característica histórica. Então, é aonde a gente tem buscado mapear possíveis explicações também históricas que não apenas da estrutura da palavra, né? Então, você me pergunta, ah, tem a ver com a fonética? Tem a ver com a fonética, na medida em que muitos dados são facilmente explicados pelo fato de haver uma vogal alta. Alta porque a língua fica no alto da boca, como o i. Então, se eu tenho ti de vestido, é mais fácil, a língua se acomoda melhor se eu falar vestido, tudo a vogal alta, a língua lá no alto da boca, né? Do que falar vestido, a língua tem que subir e descer. Então, é uma maneira de acomodar a língua, né?
E em relação ao outro grupo, que é o grupo da escrita, o que que você pode
Sim.
colocar para a gente?
O que é interessante, fazendo relação com o livro que vai ser publicado, a gente se pergunta nesse grupo é qual a relação que existe entre o modo como eu falo e o modo como eu escrevo. Então, sobre as vogais, a gente já tinha orientado aqui um conjunto de dissertações, de trabalhos descrevendo a fala do interior, do português, fala do interior de São Paulo, que era uma informação inédita. A gente foi se perguntar como é que as crianças escrevem, né? Essas crianças que falam vestido, vestido, costume, costume, elas escrevem de que maneira? As crianças já na quinta série. Por que quinta série? Né? Na época era quinta série ainda, porque elas já teriam terminado a quarta série, já deveriam escrever corretamente um conjunto de palavras relativamente frequentes. Isso é o que está lá nos PCNs. E, de fato, elas escrevem mais frequentemente e corretamente. Mas, no entanto, há um conjunto de dados que são grafados fora da convenção ortográfica, não estão dentro da convenção, não estão dentro da ortografia. A pergunta, então, que a gente se faz é: bom, como que essa criança escreveu errado, né? Leigamente fala errado. Por que eu estou falando leigamente? Porque a nossa hipótese é que essa criança, de alguma maneira, não escreveu simplesmente errado. Ela, né, pensa de algum modo, né? É um ser pensante. E aí o que a gente vê é que muitas vezes as crianças se escrevem baseadas naquilo que ela ouve. Então, se eu falo montar o cavalo, elas escrevem com U, porque elas querem o sentido de montar, subir no cavalo, e não o sentido de montar, juntar peças. No entanto, a escrita, ela apaga essas diferenças que tem na fala. Então, veja que é um pouco mais complexo pensar agora como é a escrita. E como eu vou, né, um outro passo é dizer para a criança: olha, você fala montar no sentido de subir no cavalo, mas é sempre grafado com O. Então, é nesse lugar que a criança vai errar. Então, é no lugar em que também, para o linguista, para o interessado em entender a linguagem, não é fácil de explicar, né? Por que que a hora é de um jeito, eu falo de mais de uma maneira, mas escrevo só de uma? Quer dizer, a escrita, ela apaga a variação linguística. Pela escrita, todo o Brasil é um só, mas pela fala a gente reconhece grupos distintos geograficamente, por exemplo.
Quer dizer, na verdade, esse cruzamento, né, tanto da questão das vogais que você comentou no comecinho da entrevista, quanto da escrita, que acaba tornando essa pesquisa diferenciada de alguma maneira, né? Trabalhar com esses
Essa é
dois elementos.
a ideia, essa é a ideia, né? A ideia é de dar as mãos entre um tipo de pesquisa que é como é que nós falamos. Nós falamos de modo variado, então a gente chama um trabalho na área de variação linguística. Na variação linguística, a variação dá na fala, porque na escrita, a escrita tem, né, repetindo, a escrita homogeneiza, né? Ela não, pela escrita, a gente não sabe exatamente como vai ser falado. A gente sempre, por exemplo, aqui em Rio Preto, fala boneca com U, mas a gente sempre escreve O, né? Então, a escrita tem uma relação que a gente sabe importante de identidade nacional, né? De união. Essa é a ideia. Então, essa conversa de juntar entre a diferença, a diversidade da fala com a representação da escrita. E nessa confluência, nessa relação, é como uma criança aprendendo a escrever lida com essa relação. Ela vai ouvir diferentes maneiras de falar e ela tem que aprender a representar de uma só forma, que é a ortografia. Né, com o valor social que a ortografia tem. Então, a gente quer entender como é esse percurso que a criança traça, né, ou evidências que a gente possa ter desse percurso, que não é explícita, não é consciente, para a gente conseguir, então, também melhorar lá na frente o ensino, né? Nesse momento, é uma pesquisa, digamos, pioneira, primeiro passo. Então, lá no ensino, ainda a gente tem um percurso a trilhar.
Agora, a postura de vocês em termos de correção desses equívocos, desses enganos ou erros, não sei exatamente qual é o melhor termo técnico, qual que é a percepção de vocês, quer dizer, de correção do erro dessa criança, de conversar sobre essas diferenças de som e de escrita, qual que é o percurso?
O percurso é esse segundo, né? De conversar, fazer pensar sobre. Né? Porque o mais curioso é que nos textos escritos havia uma forma de grafar, uma única, né? Tava, no texto em que a criança estava escrevendo, tinha a palavra escrita segundo a ortografia. Né? Então, era simples. Se ela tivesse dúvida, era olhar ali. Mas o que a gente vê é algo mais interessante nos textos, por isso que está saindo o livro, é que no mesmo texto a criança ora escreve segundo a convenção ortográfica e ora ela não segue a convenção ortográfica. E a pergunta é, então, é uma questão de desatenção, não é? Ou não? Parece que não. Quer dizer, não em todos os casos. Parece que quando ela erra, não erra aleatoriamente. E isso a gente conseguiu olhar num banco de textos relativamente grande, olhamos para mais de 3 mil grafias, né, de palavras com essa estrutura. Então, a gente consegue observar que a dúvida da criança não é uma dúvida aleatória, né? Então, a dúvida ortográfica, ela não ocorre por uma simples falta de atenção, ela parece ser sistemática. A busca pela sistematicidade do erro ortográfico é um percurso, é uma hipótese que a gente tem de tentar achar essa sistematicidade para converter, então, na atividade em sala de aula, né?
Em termos de pesquisas futuras, Luciane, vocês estão realizando pesquisa ainda nessa área?
Sim, esse foi o primeiro passo, digamos, né? Esse livro que está saindo, ele é resultado de uma dissertação de uma orientanda, Marília Reis. Ela vai para o doutorado agora, e além desse tema, sobre essa relação fala-escrita, a gente tem uma outra pesquisa sobre as grafias das vogais também, de quinta a oitava série, quer dizer, pegando esses alunos ao longo de todo o final do ensino fundamental. E além disso, existem várias outras pesquisas sobre escrita, sobre vírgulas, né? Que aí também recupera essa relação entre fala e escrita. Então, faço uma pausa, coloco uma vírgula. Não faço pausa, não coloco vírgula. Essa é a hipótese geral que a gente tem, né? De modo comum. Quando a gente vai analisar os textos, a gente vê que é mais complexo que essa hipótese simples, né? A linguagem é um pouco mais complexa. Então, aí estão para serem defendidas duas dissertações de mestrado sobre esse tema e uma de doutorado sobre esse tema com vírgulas. E tem mais um meu trabalho e mais três outros que oriento, dois mestrados e um doutorado sobre juntar e separar palavras. De novo, todos esses lugares para os quais a gente olha, né? A escrita da vogal, a colocação da vírgula, ou juntar ou separar palavras, são lugares interessantes porque permitem observar essa variação da fala, no modo como a gente fala, e esses erros ortográficos vistos de modo sistemático. Assim, qual é o raciocínio que essa criança tem se guiado, que não é o raciocínio a ser usado. A gente tem que dizer alguma coisa para essa criança para ela começar, para ela entrar na convenção ortográfica. Então, não é simplesmente a nossa postura de dizer assim, ah, ela errou e tudo bem. Não, ela errou, como é que ela erra, e daí, em seguida, a gente pensar, conversar com esse professor em sala de aula e, mais ainda, dar formação para esse professor, né? Para ele entender esse percurso e transformar em atitudes práticas, né? Ações práticas na sala de aula.
Luciane, se alguém que está nos ouvindo quiser entrar em contato com você para discutir esses assuntos, esses dois assuntos, né, tanto das vogais quanto da escrita, principalmente, né, nas crianças e nesse livro, né, que vocês acabaram de produzir, você poderia deixar algum e-mail seu, institucional, pessoal? Fica à vontade.
Sim. É o e-mail da Unesp, que é o meu primeiro nome, primeira sílaba, né, do primeiro nome, é Lu, seguida do meu sobrenome Tenani, arroba, ibilce, que é o campus aqui da Unesp de São José do Rio Preto, .unesp.br. Então, repetindo, é Lu Tenani, arroba, ibilce.unesp.br.
Perfeito. Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com a Luciane Esther Tenani, que é uma das autoras do livro Registros da Heterogeneidade da Escrita, que está saindo pelo selo da Cultura Acadêmica, uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora da Unesp. Luciane, obrigado pela conversa e boas pesquisas no futuro, tá bom? Grande abraço.
Ok, obrigada.
Tchau.
Tchau.